בעזרת השם דף זין תתת ג'יומה הסתמוס דף וו עמוד ב' דף וו נוברסו נא פנוצ'ימה ליניה איקא דאמרי למי ג'ומה אסונט המחלוקת רב נחמן לרב ששת אימא זו כמו סיטון דף אנטריור כי הפרמיג'יטו סקריפיקא וסקריפיסו פובליקום קורבן ציבור סי סקריפיסו סטיין אימפורו אימפרזו פלסידו תומת מת פורים תשמע מחלוקת רב נחמן לרב ששת שתומה הותרה בציבור או תומה דחויה בציבור. סראק כי הקומפלטמית שפרמיצ'יתו סקריפיקאו סקריפיסו אסים. אסראו פתאום של רב נחמן כפרה כי הפריאוריה פרמיצ'יתו. נתנו סקינוס אספורסה, בוסקנו סקריפיסו פור כונדו סטרטה שם קורבן ציבור נו סקריפיסו פובליקו. רב ששת ג'סקוצ'י. רב ששת קונקורדה que é permitido sacrificar um sacrifício público, porém quando não tem outra solução, a priori seria proibido. Tomar de huyabetzibur, rejeitamos essa proibição de sacrificar um sacrifício impuro, quando se trata de um sacrifício público, um korban tzibur, pela importância do sacrifício, rejeitamos essa proibição. Porém, a priori seria proibido. Vamos estudar no daf anterior, que foi a primeira versão da Gemara, que Rav Nachman concorda com Rav Sheshet Tzi. Temos o mesmo grupo de Koanim, certos Koanim que estão impuros, em presença do falecido, outros Koanim que estão puros, que foi a primeira versão da Gemara do Dafo anterior. Somente os Koanim que estão puros deverão sacrificar esse sacrifício, também conforme Rav Nachman. Uma vez que no mesmo grupo temos Koanim puros, então os Koanim impuros não devem sacrificar. Por informe na Ika de Amri, tem uma outra versão da opinião de Rav Nachman. Afino Ika de Ika Teorim Vetmein, mesmo numa situação que tem Koanim puros e Koanim impuros, Beau Betav, nesse mesmo grupo que vai trabalhar naquele dia no Betamigdash, Paliga Rav Nachman. Rav Nachman discute com Rav Sheshet. Veamari fala Rav Nachman, Avdinametmein. Os Koanim impuros também podem trabalhar. De Koltu Matmet Betzibur Rachman Asharech, que Hashem permitiu completamente sacrificar o sacrifício público impuro ou impureza do falecido. Não tem nenhum problema conforme essa segunda versão. Conforme a primeira versão, Rav Nachman proibiria nessa situação. Agora vamos trazer as fontes das opiniões de Rav Sheshet e Rav Nachman. Amar Rav Sheshet fala Rav Sheshet, Minamidala, qual é a própria minha opinião? Que tomar de Huyabit, segundo que a priori será proibido sacrificar um sacrifício público impuro, porém, se não tem outra opção, sacrificamos. Detalhe como fala Preta, Yaum medo makriv minhata omera. O Kohen estava sacrificando um sacrifício de minhata omera, oferenda da farinha de cevada, no segundo dia de Pesach, 16 de Nissan, que tem a função de permitir o consumo da próxima colheita, a nova colheita. Venitmet beado, e essa minhata omera se impurificou nas mãos desse Kohen, empresa do falecido. Omer, ele tem que falar para os outros Kohanim, que essa minhata omera se impurificou. Omer vina heretartia. Eles têm que trazer uma outra farinha de cevada, pura. Ve'imen shamelai, e só tem essa farinha de cevada disponível, que se impurificou. Omrim lo have pikeach, falam para ele, seja esperto. Ou seja, lembre-se da Alaha, que podemos sacrificar um sacrifício público impuro. Portanto, sacrifique esse sacrifício com essa minhata omer, uma vez que não temos outra minhata omer pura. O shtok, não fale para ninguém que essa minhata omer se impurificou, para que outras pessoas não pensem que podem fazer a mesma coisa com sacrifícios particulares, korban yahid, que seria proibido, como vamos ver na continuação. Ktanemia, porém, de qualquer forma está escrito nessa braita, Omer, esse Kohen tem que falar para os outros Kohanim, que essa minhata omer se impurificou, Omer, vine a heretachtei, vamos trazer outra minhata omer, não impura. Contra Rav Nachman, Rav Nachman falaria que é permitido completamente sacrificar esse sacrifício público, que é a minhata omer, impuro. Amar Rav Nachman, Rav Nachman pode sim se responder. Modina, eu concordo com Rav Sheshet nessa situação, Echadeika Shiraim Lachila, quando o resto do korban tem que ser consumido pelos Kohanim. Com a Samir Hatam, só parte da farinha é sacrificada, o resto da farinha é consumido pelos Kohanim. Numa situação que o korban se impurificou, no caso da Samir Hatam, farinha de cevada se impurificou, os Kohanim não podem consumir essa farinha de cevada impura em presa do falecido. Falando na Rav, eu concordo que a priori devemos trazer a farinha de cevada pura, para que os Kohanim também possam consumir o resto desse korban. Numa situação que o resto do korban não é consumido, ou seja, o korban tudo é sacrificado, Rav Nachman discute com Rav Sheshet, fala que a priori é permitido sacrificar esse sacrifício impuro à empresa do falecido. Meitir, porém, fala uma outra pergunta contra Rav Nachman. Hayama kriv minhat parim velim ukvasim. A pessoa trouxe bois ou carneiros adultos ou carneiros jovens trouxe a minhá de farinha junto com esses korbanot. Cada korban tem que trazer com ele uma quantidade de farinha para a minhá. Veritmet beado, essa minhá se purificou na mão do Kohen. Omer, ele fala para os outros Kohanim, o Mevina Acheret Achta, e trazem outra farinha substituto. Ve'im en sham elai, e só tem essa farinha disponível, que se impurificou, não tem outra farinha pura. Omrino, falam para esse Kohen, Rave Pikeach, seja esperto, se lembre da Zalaha, que você pode sacrificar um sacrifício público impuro. O Shtok, não fale para ninguém, como vimos, para as pessoas vão acharem que é permitido também com Korban Yahid, um sacrifício particular. De qualquer forma, aparentemente uma pergunta contra Rav Nachman, mas lá, como se trata essa braita? Parim elim ukvasim, com relação a bois, carneiros, adultos, carneiros, jovens, terrag, deve ser que se trata com relação a Sukkot. E nas situações, esses korbanot são korbanot públicos, korban tzibur. Mesmo assim, falou essa braita, que é necessário trazer o korban puro contra Rav Nachman, conforme Rav Nachman, seria permitido trazer o impuro, a priori. Amalekha Rav Nachman, Rav Nachman pode se defender. Não, não esse é o caso dessa braita, não se trata de korbanot públicos, como Rav Nachman permitiria. Parim, com relação ao boi, par avodah zarah, com relação ao boi que vem expiar, lechaper, um pecado da idolatria. O caso é que o tribunal rabínico de Yerushalayim se confundiu, falou que é permitido fazer algo e na verdade será proibido por idolatria. Se isso acontece, e o povo de Israel, ou a maioria dele, fez esse pecado, o povo tem que trazer um boi para o sacrifício de Olá e um bode para o sacrifício de Hatat. Esse boi é um korban tzibur, é um sacrifício público. Porém, é um sacrifício público que não tem uma data específica para ser sacrificado. Isso fala na Afalgab de tzibur, mesmo que é um sacrifício em nome do público, queima de louca via leisman, ou mesmo não tem uma data fixa para ser sacrificado. Madrina, procuramos um. Nós mostramos que o boi e a minhá, a farinha, está puro. Não temos urgência de sacrificá-lo naquele momento impuro. Podemos esperar sacrificá-lo puro, então é melhor. Rav Nachman concorda nessa situação. Quando Rav Nachman fala que se temos um sacrifício público e tem que ser sacrificado naquele dia, e naquele dia o sacrifício está impuro, permitimos lechatrila a priori sacrificá-lo impuro. Elim, com relação ao carneiro dos adultos, Beloshel Aaron, com relação ao carneiro de Aaron, ou seja, o Kohen Gadol Yom Kippur, Aaron tinha que trazer um carneiro particular dele. Mesmo que o público comprava para Aaron esse carneiro, porém é um korban particular de Aaron, do Kohen Gadol, de Afagad de Kavia Leisman, mesmo que tenha uma data fixa para ser sacrificado no Kippur, que mande a Rido, uma vez que é um sacrifício particular, Meadrina, é necessário procurar um sacrifício puro. É necessário procurar também a minhá, um sacrifício de farinha que seja puro. Vamos ver na continuação que, se não é possível procurá-lo puro, então ele pode sacrificá-lo impuro também por causa do tzitz. O tzitz é algo que tem a força de validar o korban. Vamos ver o que quer dizer na continuação. Assim, com relação a carneiros jovens, Bekeves, Rabai Maomer, é o carneiro jovem que é sacrificado junto com a minhá taomer, o sacrifício de farinha, de cevada. Dei que a Shiraim Leachilá, que o resto dessa carne do Korban, que não é sacrificada, somente os emurim, as entranhas são sacrificados. O sebo, os rins, uma parte do fígado, porém o resto é consumido pelos Kohanim. Rav Nachman concorda que uma situação em que o Korban ele é consumido pelos Kohanim, é necessário a priori trazê-lo puro, para que os Kohanim possam consumi-lo, senão os Kohanim não vão poder consumir. Então a prova contra Rav Nachman. Rav Nachman só sustenta que é permitido a priori sacrificar um sacrifício público impuro, que é um sacrifício público que tem uma data fixa e não é consumido pelos Kohanim. Meite vê, porém, prenda uma outra pergunta contra Rav Nachman. Dam shenitma. Se a pessoa tinha o sangue do Korban que se impurificou, o sangue deveria ser jogado no Mizbeach, porém ele se impurificou. Vezarko. Se o sangue do Korban, o sangue da Shechitá, do abate, que deveria ser jogado no Mizbeach, se impurificou. Vezarko, e mesmo assim o Kohen jogou no Mizbeach. Bechogegurtzah, se o Kohen não sabia que estava impuro, o Korban valeu. Bemezi, se ele sabia que estava impuro e sabia que era proibido jogar no Mizbeach, Lourtzah, o Korban não valeu. A prova contra Rav Nachman, que foi Rav Nachman. O Korban é sim válido, a priori, quando ele está impuro. Resposta que está aí, Beadeachim, essa presença de um Korban particular, não um Korban público, um Korban de uma pessoa só. Rav Nachman concorda que O corban de uma pessoa só não pode ser sacrificado a priori impuro. Porém, Beshogeg Urtzan, porém, se o Kohen não saber que estava impuro, não saber que era proibido jogar esse sangue impuro, e o corban valeu. O motivo disso é por causa do tzitz. O tzitz era uma tira de ouro que o Kohen Gadol usava na sua testa, que tinha o nome de Hashem, tinha uma força especial de validar um corban impuro, como vamos ver a fonte na continuação. Porém, os Ramim falam Bemezid Lo Urtzan. Se o Kohen sabia que estava impuro e sabia que esse sangue não possa jogar do sangue do Mizbeach, os Ramim falaram que o Corban não vale. Eu me derivava pela lei rabínica. Pela Torá, o dono recebeu sua expiação, sua capara, não tem que trazer outro Corban, não pode trazer outro Corban, porque já saiu da sua obrigação. Me derivava no Corban não valeu, ou seja, o dono não pode consumir essa carne, nem os Kohanim. Porém, não há prova contra Rav Nachman, porque se trata de um Corban particular, se fosse um Corban público, fala Rav Nachman, a Breta fala diferente, que mesmo Bebezit, sabendo que esse sangue está impuro, pode ser jogado sobre o Mizbeach. Tá, acho uma outra prova contra o Nachman. Amá Tzitz Meratze. Sobre o que o Tzitz tem a força de validar? Aladam, sobre o sangue. Vela Basar, sobre a carne. Vela Helev, sobre o sebo do Corban. Mesma coisa com relação ao resto dos Emurim, com relação aos rins, a parte do fígado. Shinitma, que se impurificou, bem Beshogeg bem Bemezid, mesmo que se impurificou involuntariamente. Bemezid ou voluntariamente, às vezes a pessoa sabia que era proibido impurificar. Bem Beones, mesmo que foi acidental, bem Beratzon, mesmo que foi intencional. Bem Beahid, bem Betzibur, mesmo sacrifício particular, mesmo sacrifício público, o Tzitz tem a força de validar esse Korban. Pergunta agora contra Rav Nachman. Vem Sarkadatach Tumah Eteri Betzibur, se fôssemos falar com Rav Nachman, que é completamente permitido sacrificar um sacrifício público impuro, Lama Lidera Tsuye, porque é necessário um tzitz para validar esse Korban. Mesmo sem o tzitz, a Alahá é que é permitido a priori sacrificar um sacrifício público impuro. A Breta fala que só por causa do tzitz isso é permitido. A Breta, como Rav Sheshet, que fala que a priori seria proibido sacrificar um sacrifício público impuro, através do tzitz isso vira permitido. A Malekha Rav Nachman, Rav pode responder que Tanya, Hatzitz Meratze Adeachit, isso que foi escrito na Braita, que o Tzitz valida o Korban, é só com relação ao Korban Yachit, um Korban particular. Mesmo que a Braita citou um Korban público, porém o que a Braita pensou em falar é que, através do Tzitz, um Korban particular tem a mesma alahá do que o Korban público sem o Tzitz. Ou seja, através do Tzitz, o Korban particular é completamente válido, mesmo que ele esteja impuro, assim como o Korban público é completamente válido, mesmo que ele esteja impuro, independente do tzitz. Viba, e tem uma outra resposta para responder ao primo de Rav Nachman, é afinal tem uma betzibur, para você quebrar assim, pensa em falar com relação a um Korban público, ele precisa do tzitz. Be'anach, de lokavia, leusma, aqui se trata de uma situação que é um Korban público, porém não tem uma data fixa para ser sacrificado. Não é urgente sacrificar naquele momento, portanto é necessário esperar até uma situação que vai ter um Korban puro. Mesmo assim, fala a Breta que o tzitz tem a força de validar esse Korban, mesmo que o Korban aqui não tem uma data fixa. Porém, pergunta uma outra pergunta contra Rav Nachman. Meiti venasa Aaron et avon HaKodashim. O Kohen Gadol, Aaron, tem a força de perdoar o pecado do sacrifício. O que significa isso? V'chieza avon hunose. Através do tzitz, Aaron, o Kohen Gadol, tem a força de validar certo Korban. Porém, qual é o problema desse Korban? Que era uma força de valor através do tzitz. Ima von pigur, se é com relação ao pigur. Por exemplo, o Kohen pensou em um dos trabalhos principais do Korban, um pensamento inválido. Tem quatro trabalhos principais do Korban, a Shechitá, o abate, a Kabbalat Dam, que o Kohen recebe o sangue do abate da Shechitá nos bazirim, nas colheres sagradas, a Olahá, levar esse sangue até perto do Mizbeach, e a Zriká, jogar o sangue no Mizbeach. Esse é tudo o sacrifício. Se o Kohen pensa em um desses trabalhos, um pensamento inválido, por exemplo, ele pensou em sacrificar o Korban ou consumi-lo no local proibido. O Korban se invalida. Será que Aaron tem a força de validar um Korban nesse através do Tzitz? Ele que vai Neymar, eu posso falar diferente? Loiratze. Esse Korban nunca vai ser válido. Vima vou notar. Se é um problema que o Kohen pensou em um dos trabalhos, terminar o sacrifício ou consumi-lo depois do prazo permitido. Adequado Neymar, o pastor também falou que não, Aaron não tem a força de validar esse Korban, porque esse Korban não vai ser considerado válido. Esse corban tem que ser queimado no Beit HaSrifá, no crematório do Beit HaMikdash. Viramos a página. Ha'ena nosse elavon tuma. Deve ser que o pastor fala que Aaron deve validar um corban que se impurificou. Por quê? Porque se for um corban público, é completamente permitido sacrificar um corban público impuro. Portanto, mesmo que seja um corban particular, o tzitz tem a força de validar esse corban particular. Para informar, Vikash de Rav Sheshet, uma prova contra Rav Sheshet, aqui se diz uma braita explicitamente, que Tuma Utra Mechala Betzibur é completamente permitido sacrificar um sacrifício público impuro, e conforme Rav Sheshet, a praia será proibido, Bediavat, não tem uma solução, ou acidentalmente fizeram isso, é permitido. Resposta Tanai. Uma machloket Tanai, uma discussão dos sábios das Mishnot e das Braitot sobre esse conceito. Se Tuma Utra Betzibur ou Tuma Tchuya Betzibur. Detalhe como fala a braita. Tzitz ben sheesh no al mitzchok, ben sheeh no al mitzchok. Com relação ao tzitz, mesmo que o Kohen Gadol está vestindo o tzitz na sua testa, ben sheeh no al mitzchok, ou o Kohen Gadol não está vestindo o tzitz, meratzeh de ver Rabbi Shimon. Fala Rabbi Shimon, o tzitz é a força de validar o korban impuro, mesmo que o Kohen Gadol não está vestindo. Rabbi Domer fala Rabbi Yudá, odeu al mitzchok meratzeh. Fala Rabbi Yudá, somente se o tzitz está na testa do Kohen Gadol, o tzitz tem a força de validar o korban. E não deu al mitzchó, se não, e não meratze. O tzitz não tem a força de validar o korban. Uma machloca com relação a isso, uma machloca da Yudá e Rabbi Shimon. Amalou Rabbi Shimon. Falou Rabbi Shimon da Rabbi Yudá. Kohen Gadol be Yom Kippur im Yochiach. Uma prova contra Rabbi Yudá, dessa alahá do Kohen Gadol Yom Kippur. She não deu al mitzchó, que quando o Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol não pode usar o tzitz, porque o tzitz é de ouro, ele não pode entrar com ouro dentro do Kodesh HaKodashim. Para não lembrar a Shem do pecado do bezerro de ouro, o Meretzei, mesmo assim, se um dos korbanot de Aaron, ou do qualquer Kohen Gadol, se invalida, mesmo que ele não tenha o tzitz em sua testa, Meretzei, o korban, é válido por causa do tzitz, que se vê como Rabbi Shimon, que mesmo que o Kohen Gadol não está vestindo o tzitz, o tzitz tem a força de validar contra Rabbi Yudá. Amalo Rabbi Yudá, Rabbi Yudá pode responder. Hanach le Kohen Gadol be Yom Kippurim. Kohen Gadol Yom Kippur é diferente porque Shituma Utra lo Betzibur, que precisa de sacrifícios públicos. E Tuma Utra Betzibur é completamente permitido sacrificar um sacrifício impuro, considerando um sacrifício público, independente do tzitz. Ou seja, mesmo que o Kohen não está vestindo o tzitz no Kodesh HaKodashim, mesmo assim o Korban está válido porque se trata de um Korban público. Michal de Rabbi Shimon. Se deduz aqui que Rabbi Shimon pensou diferente do que Rabbi Yudá. Savar, ele sustenta. Tumá de Ruyá e Betzibur. Ele sustenta aqui. Existe a proibição de sacrificar um sacrifício público impuro. Porém, de Ruyá e Betzibur. Rejeitamos essa proibição quando se trata de um sacrifício público. Portanto, fala Rabbi Shimon. Aqui se vê que mesmo que o Kohen Gadol não está vestindo o tzitz, no caso que ele está no Kodesh HaKodashim, o tzitz tem a força de validar um korban a priori. Ou seja, mesmo que seja um korban público, e Tumá de Ruyá e Betzibur, rejeitamos a proibição de sacrificar um sacrifício impuro, porém, através do tzitz, é permitido a priori sacrificá-lo. Mesmo que o Kohen Gadol não está vestindo o tzitz naquele momento que está no Kodesh HaKodashim, no Sagrado dos Sagrados do Beit HaMikdash. Porque claramente se vê aqui a machloket de Rabbi Shimon Rabbi Yudá, paralela a machloket de Rav Nachman Rav Sheshet. Se Tumá de Ruyá e Betzibur, essa é a opinião de Rabbi Shimon, ou Tumá Utra Betzibur, essa é a opinião de Rabbi Yudá. Ou seja, Rav Sheshet pode se basear nessa opinião de Rabbi Shimon. Continua, Amar Abai, fala Abai, explicando essa machloket de Rabbi Yudá e Rabbi Shimon melhor. Benishbar Tzitz, se o Tzitz, lo aleno quebrou, de kula amalo plique de lo meratze, todos concordam que o tzitz não valida o korban impuro. Mesmo Rabbi Shimon concorda que o tzitz não tem essa força de validar. Que plig amachloket é de tarebesirta, que o Kohen não está vestindo o tzitz, porém ele colocou em um certo local, mas ele está inteiro. Rabbi Yudá Savar, conforme Rabbi Yudá, al-metzach venasa. Rabbi Yudá sustenta que o tzitz só valida quando o Kohen não está vestindo. Por quê? Al-Metzach Venasa. Falou o pastor, quando é que o Kohen Gadol pode validar um korban impuro? Al-Metzach, quando o tzitz está na testa dele. Aí Venasa, aí o Kohen Gadol pode perdoar esse pecado da impureza. Vira Bishimon, Savar Bishimon, interpretou diferente o pastor. Tamid l'ratzon lifnei Hashem. A continuação do pastor é que sempre o tzitz vai validar o korban. Mas Tamid, como saber que sempre o Tzitz vai validar o Korban? Ele matar me dá mitzvah. Se é que o Kohen Gadol vai vestir sempre o Tzitz, me mascarcadla, como isso é possível? Milo vai lemeia, lebede que se o Kohen Gadol não sabe fazer essas necessidades no sanitário, não pode usar o Tzitz nessa situação. É um desprezo para o Tzitz, que é sagrado. Milo vai emeinam, o Kohen Gadol não tem que dormir. Com certeza ele tem que tirar o Tzitz para dormir. Ela, então o que o pastor fala que vai ser sempre leiratzon ifnei Hashem? O Tzitz é sempre validar o Korban. Tamid meiratzon, o Tzitz valida o Korban independente do Kohen Gadol, mesmo que o Kohen Gadol não está vestindo o Tzitz naquele momento. Uma prova contra a Biudá. Como era a Biudá, o Tzitz só valida o Korban quando o Kohen Gadol está vestindo. Como o Rabi Biudá vai explicar esse passo? Tamid leiratzon ifnei Hashem. O Rabi Biudá não é aktiv tamid. Conforme a Bíblia, também tem sido no passo Tamid. Falando na Raul, Tamid cheirou e assim agora tome emenda. Conforme a Bíblia, você aprende uma outra lacada desse passo. Não se vê que sempre o Tzitz vai perdoar o pecado da impureza e vai lidar os Korbanot. Significa que o Tzitz, que está na testa do Kohen Gadol, Tamid cheirou e assim agora tome emenda. Que o Kohen Gadol não pode se desconcentrar, não pode esquecer que está vestindo o Tzitz. É uma lacha separado do que a nossa sugiá se trata. Que de Rabba Baravuna, como falou Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna, como falou Rabba filho de Ravuna, Hayaba Dame Mashmesh Betfilá, Vechol Shavesha, a pessoa tem a obrigação de mexer no seu tefilim de tempos em tempos, para quê? Para não se esquecer que está vestindo o tefilim. É um respeito ao tefilim que a pessoa se lembre e tenha a postura correta para vestir o tefilim. Kavachomer Mitzitz, e Allah se aprende de uma dedução do Tzitz. A mesma coisa com relação ao Tzitz, que o Kohen Gadol que está vestindo o Tzitz, não pode se esquecer que está vestindo o Tzitz. Em respeito ao Tzitz. O Matzitz, com relação ao Tzitz, essa tira de ouro com o nome de Hashem, She'en Bo'ela Askarachat, que só tem uma vez o nome de Hashem escrito nesse Tzitz. Amrat Torah Mitzchot Amid, o pastor que fala que o Kohen Gadol tem que se lembrar sempre que está vestindo o Tzitz sobre sua testa. Shurei Aser, que eu estou me para não se esquecer. Em respeito ao Tzitz. Tfilin, com relação ao Tfilin, é muito mais Shesh Ben Askarot Arbe, que tem muitas vezes o nome de Hashem nas parashot, nos trechos do Tfilin. Alachat Kama Bekama, com certeza, a pessoa não pode se esquecer que está vestindo o Tfilin. Ou seja, conforme ele não se aprende essa alachá, que o Tzitz valida sempre os Korbanot. O que significa é que sempre o Kohen Gadol que está vestindo o Tzitz, por consequência, valida o Korban, porém ele sempre tem que se lembrar e tem que estar na postura correta que está vestindo o Tzitz. Isso fala melhor também com relação ao Tfilin, a mesma coisa. E vamos ver no próximo Daf, onde Rabbi Shimon aprende essa halacha. Tá cheio amanhã. Novas sugiot, novas novidades. Urra do Nebu, tá? Amém, amém.